Vamos falar de saúde, especialmente de Morro da Fumaça, agradecendo o carinho da sua audiência. Aliás, Morro da Fumaça é uma praça também de grande cobertura da Marconi, assunto todos os dias, Uruçanga, Cocal, Morro da Fumaça, especialmente essas três praças, né? Aqui também no Comando Marconi. Depois de quase 4 anos, a secretária Marijane Felipe deixa o cargo de administração lá em Morro da Fumaça. Nós vamos falar desses assuntos, especialmente na questão tão importante que é a saúde. E hoje agora, ex-secretária, né? Está conosco aqui no estúdio. Nós conversamos tantas vezes por telefone. É a primeira vez no estúdio, secretária?
Primeira vez aqui no estúdio.
Seja bem-vinda, como vai?
Muito obrigada, bom dia,
bom
Joel.
Dia. Quase 4 anos, é isso ou não?
Quase 4 anos à frente da pasta da Secretaria de Saúde e de Assistência Social dentro do município de Morro da Fumaça. 5 anos trabalhando, desde que eu entrei na prefeitura de Morro da Fumaça, já se passaram 5 anos. Uhum. E quase 4 anos como secretária, né?
Eu tenho conversado aqui com colegas seus, secretários de outros municípios. Claro que todas as pastas de uma administração ela é importante, né? Mas a pasta da saúde ela é uma pasta delicada, né? Porque você resolve uma coisa às 8 horas, às 8h05 já aparece outra. E no caso da social também, que é uma pasta importante. Mas a saúde é algo delicado, não, secretária?
É um desafio muito grande em todos os municípios, né? Indiferente do porte do município. Ser secretário de saúde requer muito discernimento, né? Deixar de lado... são muitas renúncias, né? Sempre falo, são muitas renúncias. Porque, assim, ó, ou você se entrega ao trabalho... Ou, como se diz, faz meia boca, né? Uhum. E sempre foi meu perfil, quem me conhece há tanto tempo sabe que eu sempre fui muito intensa no meu trabalho, sempre que eu me propus a fazer algo, né? Eu sempre me entrego e me esforço muito, então não seria diferente sendo secretária de saúde do município de Morro da Fumaça, né? Falei isso também para o prefeito Noi, saio com uma sensação de dever cumprido, e com o coração tranquilo, porque assim, eu fiz tudo que podia ser feito, né? Uhum. Dentro das possibilidades, dos recursos que tínhamos, e que eu me entreguei 24 horas, 7 dias na semana para essa função, que não pode nem ser diferente disso, né? Uhum. A gente conversa muito com os secretários de saúde, eu fiquei à frente agora 2 anos do colegiado de saúde aqui da região carbonífera, né? Uhum. Da região da ANREC, o qual também um abraço a todos os colegas secretários de saúde aqui da região carbonífera, que todos se esforçam diariamente, né? A gente está sempre lutando junto por várias causas, né? Nas reuniões, nos grupos, buscando ampliar serviço, nos hospitais, na atenção primária. Então, meu abraço a todos os secretários de saúde, né? Uhum. E que caminharam junto comigo, né? Nesses quase 4 anos. Um forte abraço a todos.
Uhum. Estou fazendo as contas aqui. A senhora, na época do coronavírus, estava, não?
Chegou a estar na... Sim, eu era chefe de gabinete do prefeito Noi, desde 2019. E daí teve uma saída repentina da secretária de saúde no mês de agosto de 2020, no meio daquele turbilhão de situações, né? Como se diz, nunca ninguém tinha passado por uma pandemia antes. Uhum. Né? Não tinha, como se diz, um manual. E a pressão era muito grande naquele período, desde a gente não tinha dificuldade de contratação de profissionais, vocês lembram a época, né? Uhum. O 2020, o que foi passado, centro de triagem ao coronavírus, então assim, teve uma saída muito rápida de uma secretária que estava, e eu tive que assumir de um dia para o outro. Estávamos próximo a um período eleitoral em 2020 também, final de mandato. O prefeito Noi fez o convite. Marijane, assume. Eu era chefe de gabinete. Assume a pasta. Assumo, prefeito, né? Tocamos ficha, assumi dia 31 de agosto de 2020. Pode contar comigo, vamos encerrar, porque aquele ano tinha encerramento de mandato, né? Uhum. Pode, eu fico até final de dezembro. Depois o prefeito vê outra pessoa para assumir a Secretaria de Saúde. Me comprometo a ficar até final de dezembro para deixar as coisas tudo em dia, fechamento de mandato naquele ano. E no meio da pandemia, eu disse assim, vamos enfrentar isso aí. E foi passou as eleições de 2020, e o prefeito fez o convite para eu continuar na secretaria, né? Uhum. E fiquei até ontem. Isso que era para ser 2-3 meses, ficamos quase 4 anos, né? Então, minha gratidão muito, né, ao prefeito Noi, ao vice-prefeito Eduardo, né, pela oportunidade, pela confiança na minha pessoa, porque me sinto lisonjeada por ter a oportunidade de ter trabalhado ao lado do prefeito Noi e do Eduardo. Eu falo isso para todo mundo e não me canso de falar, e falei isso para ele. Eu disse, prefeito, até uma pessoa da minha família outro dia me questionou, Marijane, tu mudou o teu perfil de gestão? Eu disse, mudei. E isso se deve ao prefeito Noi. Um perfil de gestão, perfil de administrar, de se posicionar referente a algumas situações. E eu disse para o prefeito Noi, eu saio uma nova Marijane depois de trabalhar 5 anos ao seu lado. Aprendi muito, né, com o perfil dele. E agora vamos para um novo desafio. Até ontem estava na secretaria, né? Hoje já estou desligada do cargo. E vamos para um novo projeto. Espero ainda contribuir muito com o Morro da Fumaça. Gosto muito da cidade. Gosto muito da cidade. E é ali que eu quero ficar. Então, a gente só quer o melhor para a comunidade e para a população.
Esse novo projeto, a senhora é pré-candidata para essas eleições como vereadora?
Isso mesmo, né? Uhum. Estou saindo, né? Saí ontem da Secretaria de Saúde, porque a gente precisa sair um período de 6 meses
por conta da lei, né?
Antes do pleito eleitoral. Isso mesmo, né? Sou pré-candidata a vereadora para o município de Morro da Fumaça pelo Partido Progressista, pelo PP, né? Que é o partido do prefeito Noi e do vice-prefeito Eduardo.
Uhum. Claro, que imagino que a saúde deve ser uma das bandeiras, não? Em termos de campanha mais à frente.
Com certeza, né? É o pilar principal, né? Eu até falei assim, o quanto é importante até esses 6 meses fora. Porque a gente está envolvido muito dentro da Secretaria de Saúde. Como eu disse, eu sou muito intensa. Então, eu estou na secretaria, não consigo pensar em outra coisa. Então, se para pensar em uma pré-candidatura, preciso me distanciar, colocar tudo no papel, o que foi feito, o que ampliamos e o que a gente precisa melhorar. A saúde, Joel, né, a demanda é maior que a oferta. Não tem, certo? A demanda é maior que a oferta. E eu sempre falo, em todos os municípios, dos mais de 5 mil municípios do país, a bandeira sempre é saúde, né? Uma das bandeiras principais em todas as campanhas eleitorais é a saúde, né? Então, até principalmente questão, falando até do adversário, né? Uhum. De uma oposição, a questão da bandeira da saúde é em todos os municípios dessa maneira, né? Então, hoje eu vejo com muita clareza, Joel, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa ampliar, certo? E vou sentar e colocar isso tudo no papel.
O que é possível? Claro que quase 4 anos é um bom tempo, aconteceram muitas coisas, né? Mas o que a senhora destaca nesse... Claro que teve a pandemia, que eu acho que chamou bem a atenção, foi bem desafiadora para todo mundo.
Foram 2 anos atípicos, né?
Foi bem complicado, né? Mas, enfim, de uma forma resumida, o que não deu mais trabalho, não seria o termo, mas o que a senhora avalia nesse tempo?
Eu lembro muito bem, Joel, quando eu logo iniciei na Secretaria de Saúde. E daí entrou o período eleitoral em 2020. Eu não conhecia alguns cantinhos da cidade e alguns pontos fracos que nós tínhamos. Então, foi muito bom ter ido para a rua e ver o que a gente precisava melhorar naquele momento. Uma das bandeiras, e isso não abro mão, e já falei para quem ficou lá no meu lugar, né, para dar continuidade, a gente tinha algumas extensões no município que não tinha médico todos os dias, né? Então, o que a gente trouxe para isso é ter médico todos os dias, que é o mínimo, né? Que é o mínimo. Então, assim, a gente ampliou, nós estamos... a falta de médicos, quando eu entrei em 2020, não era só no município de Morro da Fumaça, né? 2020, 2021, nós tivemos uma falta de médicos muito grande em toda a região, né? Toda a região. Graças a Deus, hoje, nenhum município hoje tem dificuldade na contratação de médicos. Se tiver dificuldade, é porque, às vezes, tem que rever a questão salarial, certo? Mas se tiver uma questão salarial bem resolvida, nenhum município fica com dificuldade na contratação de médicos, né? Então, a gente ampliou muito os nossos médicos clínicos gerais, né, nas unidades de saúde, sendo, às vezes, algumas unidades de saúde com 2 médicos, agora 40 horas. A gente ampliou equipes, ampliamos os especialistas, abrimos o nosso centro de especialidade, fez um ano agora no mês de março, e isso nos orgulha muito, porque os nossos especialistas ficavam nas unidades de saúde, e isso atrapalhava lá a atenção primária, porque a primeira responsabilidade do município, da saúde municipal, é a atenção primária. E o município, todo município está numa crescente na questão de especialistas. Só que os nossos especialistas dentro ocupavam nossas equipes da atenção primária. Então, a gente construiu um centro de especialidades e lá onde ficam todos os nossos especialistas. Nós estamos com 17 especialistas atendendo a rede, né? Fora as equipes multiprofissionais. Então, assim, a gente ampliou muito o leque. Ampliou muito o leque. A questão de exames, é como diz, a demanda é sempre maior que a oferta. Mas, um comparativo, nós temos situações de ter um aumento de 70% em relação a um aumento de compra de exames, de compra de consultas com especialistas, uma crescente, um aumento até de 70% em relação a 4 anos atrás. Ampliamos a questão dos medicamentos. Ampliamos a questão dos medicamentos à disposição da comunidade. Isso nos traz muito, muito orgulho, João.
Secretária, não. Daqui a pouco eu me acostumo, né? Secretária. Mas tem uma situação que até vou fazer uma associação, porque quando a gente fala de outros setores, por exemplo, rodovias. Tem as rodovias do município e do estado. Isso. Na saúde também tem os setores do estado e da saúde. Aliás, do estado e do município. Não é nem o caso específico de Borda Fumaça. Estou falando de maneira geral, até para as pessoas entenderem, né? O que é a questão das filas, por exemplo, exames. Porque esse é um problema crônico que tem uma parcela muito grande do estado e que muitas vezes cai para o município. Isso. O município até tenta fazer algo, né? Repito, de maneira geral. Eu queria ouvi-la sobre isso, porque é uma questão que as pessoas precisam entender. Claro que estrada as pessoas vão segurando, saúde não, né? É uma questão de fila. Mas tem essa situação de responsabilidade estado e município, não?
Isso. E a comunidade tem dificuldade de entender isso. Porque assim, ó, tem a responsabilidade do município e tem responsabilidade do estado. Os municípios, é como eu disse, eles já vêm ampliando o seu leque dentro da atenção especializada, que já está lá, que é de responsabilidade do estado. Os municípios, nós estamos sempre abraçando a mais do que a nossa responsabilidade. E isso é uma briga dentro das reuniões de colegiados de saúde sempre. Ah, olha, o município está abraçando mais isso, né? Abraçando mais aquilo. Daqui a pouco não temos mais perna para a atenção primária, que é o nosso principal eixo, né, de responsabilidade dentro do município. A questão das filas nos hospitais, né, a questão das cirurgias, é uma fila única. Muitas vezes, olha, durante esses 4 anos, eu acho que centenas de vezes, né, sentar com o paciente, explicar como funciona, né, é assim, é uma fila única lá no estado, para a região toda. O senhor está naquela posição, existe uma ordem, né, uma classificação de risco, tem a ordem cronológica. Então, assim, ó, isso é um grande desafio para os secretários de saúde. Porque o cidadão também não tem obrigação nem de saber entender. Porque a saúde, ela é bem complexa, a parte burocrática é muito complexa. Nós que somos profissionais da saúde, que estamos no meio, às vezes temos dificuldades no entendimento, o cidadão não vai entender que a cirurgia dele da coluna não é responsabilidade do município, né? O município não tem a administração daquela fila, certo? Não é nem a responsabilidade, ele não tem a administração daquela fila para ele conseguir a sua cirurgia de coluna lá dentro de um hospital de alta complexidade. É uma fila única. Às vezes tem fila que é no estado todo, tem fila que é só dentro da nossa região carbonífera, às vezes tem a fila que pega a nossa macro-sul inteira, que são 45 municípios, né? De Imbituba até Passo de Torres. Então, assim, ó, são várias filas, são vários eixos, né, que devem ser analisados. Então, assim, ó, o cidadão, ele não tem obrigação de saber, mas nós, como profissionais da saúde, a gente precisa falar. Não é que assim, ó, o secretário está se esquivando da responsabilidade, não é isso. O município, o secretário, ele não tem a administração lá da alta complexidade da fila, né? Então, isso é um grande desafio e a gente espera sempre que o estado amplie serviço, habilite. Nos últimos meses, o governo do estado habilitou serviços, né, em alguns hospitais aqui da região, do extremo sul, da região da Amurel, tanto a nossa região da ANREC. Então, a gente tem muita esperança. Eu sou uma pessoa perseverante, né? E muito esperançosa. Eu acredito que vai melhorar alguns serviços dentro da alta complexidade que estavam bem parados. E isso tudo é reflexo, a gente também conversa, Joel, só rapidamente, a gente ficou praticamente 2 anos sem fazer cirurgia de alta complexidade devido à pandemia. As cirurgias ficaram meses e meses. Tem tipo de cirurgia que ficou 1 ano e meio, quase 2 anos, sem sair uma cirurgia de alta complexidade. Então, mas aqui a fila não parou, foi entrando. Só que não podia fazer, porque era só urgência e emergência. O que era eletivo, né? Não entrava nos hospitais. Aí as cirurgias, aquela época da pandemia, os 2 anos. As cirurgias, vou iniciar as cirurgias eletivas. As cirurgias foram canceladas porque os leitos de UTI, né? Cirurgia de alta complexidade tem que ter um leito de UTI retaguarda. Não, as cirurgias eletivas foram canceladas novamente porque os leitos de UTI estão superlotados ou precisam estar à disposição para a questão do Covid-19. Então, a gente ficou 2 anos praticamente parado na alta complexidade, os hospitais, porque os hospitais estavam focados em atender a população em relação ao Covid-19. Né? Então, é um reflexo muito grande das filas das cirurgias de alta complexidade. A maior fila que nós temos aqui na região, Joel, como eu disse, eu fiquei 2 anos à frente do colegiado de saúde e posso falar com propriedade. A maior fila que a gente tem é na ortopedia de alta complexidade, que é coluna, cirurgia de coluna, cirurgia de quadril, prótese de joelho. São as 3 filas maiores da ortopedia que a gente tem aqui na região. Cirurgia de coluna, que é alta complexidade, cirurgia de quadril e cirurgia de prótese de joelho, né? E prótese de quadril também. São os três calos aqui da nossa região. Até então, só o Hospital São José estava habilitado a fazer esse tipo de cirurgia, certo? Na alta complexidade. E agora o governo do estado, de fevereiro para cá, habilitou o São Donato na Isara. Então já temos alguns pacientes sendo remanejados do Hospital São José para o Hospital São Donato. Se eu não me engano, eles se habilitaram para fazer 32 cirurgias na alta complexidade mês, né? Então, por isso que antes a gente só tinha um hospital de alta complexidade para fazer esse tipo de cirurgia e agora a gente tem 2 aqui na nossa região. Então a gente fica esperançoso que isso vá para frente. E a gente vê muitas pessoas, Joel, com problema de coluna, né? Gravíssimo, e precisa ser resolvido, uma prótese de joelho. Pessoas novas com dificuldade de locomoção e precisam de uma prótese, né? Então, que isso acabe logo, essa dor das pessoas, né? É isso que a gente mais precisa e a gente luta. A gente, como gestor público, a gente tem que lutar pela abertura de serviços.